Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 11, versículos do 15 ao 26. Alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, que não recolhe comigo espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai, então, e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas pessoas não têm noção de que o inimigo, o maligno, ele nos cerca, nos tenta, ele existe. Existe um pregador que dizia: das formas de adorarmos o demônio é não acreditar nele, não acreditando que os espíritos maus existem, a gente acaba fazendo mal e fazendo o que eles querem. Aqui Jesus é interpelado e acusado de estar expulsando o mal pelo dedo do mal, né? Pela ação do mal, pelo príncipe dos demônios. Jesus vai intervir dizendo que se um reino está dividido, ele se destrói. Aliás, a palavra diabo significa divisor, aquele que está ali para dividir tudo. A gente sabe que num encontro, numa reunião, o Espírito de Deus está reinando quando há uma unidade. Quando há uma divisão, brigas, contendas, rixas, o que está acontecendo ali é que reina o espírito do diabo. Toda divisão vem do maligno. Por isso é o nome dele. Mas aqui uma coisa interessante que ele pontua é a situação de alguém a quem foi curado, livre, liberto do demônio, e depois essa pessoa acaba voltando à mesma condição. E ele vai dizer: ela nunca volta à mesma condição, ela vai voltar pior. Ela fica pior, porque não vem só um para atormentar, vem muito mais demônios para atormentar aquela alma. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Eu já conheci muitas pessoas que tiveram uma transformação de vida fabulosa, fantástica, e aí, numa recaída, a pessoa ficou extremamente pior do que a primeira condição. Eu sempre me recordo deste evangelho, quando eu vejo que alguém que estava indo bem, estava trabalhando bem no reino de Deus, a sua vida, depois volta à sarjeta. Aí a gente vê como o mal estraga as pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. É por isso que Deus confia a nós muitas missões. Uma alma que está ocupada em Deus não fica pensando besteira. Quando se diz assim, mente vazia é oficina do diabo, mas é verdade, gente. Quando a gente fica sem fazer nada, quando a gente fica de bobeira, sem ter nenhuma responsabilidade no reino, nem que seja para ir na casa do vizinho rezar um texto, né? Nem que seja aquele horário marcado, como nós falávamos ontem, e rezar. Se você não tem nenhuma responsabilidade, não quer nenhuma responsabilidade, você fica a ver navios, né? Você fica à deriva. Tem muita gente que quer trabalhar no reino de Deus, mas não quer compromisso, não quer se amarrar a nada. Não, eu fico aqui, mas eu não quero assumir nada, eu não quero responsabilidade, se der eu faço. A essas pessoas existe uma tentação muito grande, porque quando a gente não se firma em algo, quando nós não guardamos aquilo no coração, quando nós não aceitamos uma responsabilidade, nós ficamos assim, à deriva. E quem puxa a gente não é o Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele é um Espírito de ordem. Aí às vezes você quer fazer uma besteira e diz assim, poxa, não, mas eu tenho isso. Quantos pais dizem assim, eu só não me mato? Uma pessoa diz assim, eu só não me mato porque eu tenho fulano. Eu fico pensando o que essa fulana vai fazer se eu não estiver por aqui. Olha, funcionou. O senso de responsabilidade impediu que você se deixasse levar pelos pensamentos do maligno. Esse senso de responsabilidade que nós temos, e de acordar naquele horário, de fazer aquela tarefa, de ter uma regra de vida acontecendo, isso nos faz vivos. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. À medida que o tempo passa, nós... Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Me lembro do profeta Elias, e depois de ter sofrido uma grande perseguição e ter feito muito pelo reino, ele se senta debaixo de uma árvore e vai reclamar de Deus e dizer, agora eu posso morrer, eu quero morrer aqui. E dorme, e um anjo acorda ele e diz assim, eita Elias, se levante meu filho, você ainda tem um longo caminho para percorrer, coma esse pão, beba essa água. A gente até entende que esse pão é a Eucaristia. É uma prefiguração da Eucaristia, o alimento dos fracos, dos débeis, dos debilitados, o alimento que nos dá força para a caminhada. É nessa perspectiva que nós devemos partir. Temos uma missão, temos uma responsabilidade, temos um compromisso com Deus. E à medida que o tempo vai passando, ao invés de entregarmos os pontos, ah, eu já estou tantos anos aqui, eu vou sair, eu quero um descanso, eu quero um ano sabático. Ora, nós precisamos é estar cada vez mais firmes. Não é a se apegar ao cargo ou às coisas, mas é assumir nossas responsabilidades, seja onde formos chamados. É assumir com muita dedicação, porque é nessa falha que o inimigo entra, enfraquece nossa vontade e faz com que a gente desista. Desistindo, ele trabalha em nós de uma forma triste. Conta-se, e eu preciso dizer isso, que acontece com os que servem o reino de Deus. Que o demônio estava fazendo uma exposição de armas e o repórter perguntando, né, sobre cada arma. Esse aqui é o dinheiro, esse daqui é a luxúria, esse daqui é a cobiça. Vai colocando aí cada arma. E no final da exposição tinha uma arma guardada, muito bem guardada, dentro de um expositor de vidro, com vários capetinhas ali, protegendo. Disse, essa arma aí, não, essa arma aqui não está à disposição. As outras o pessoal pode levar quanto quiser, enche o carrinho e leva para casa. Essa daqui é única, é minha. É a mais poderosa. Mas parece uma chave essa arma. Não, ela é uma chave. Essa chave se chama desânimo. Por ela eu faço um sacerdote desistir de sua vocação. Eu faço um pai de família desistir de sua família. Pelo desânimo eu destruo qualquer obra. É isso mesmo. Essa é a chave que o inimigo usa para destruir a nossa vida, o desânimo. Ela está dizendo a palavra, né? Desânimo, sem alma, desanimado, desalmado. A pessoa está sem vida. Por isso precisamos pedir o Espírito Santo de Deus todos os momentos, principalmente nas horas do desânimo, são as horas das tentações que o inimigo vem colocando. Não vale a pena, só tem uma pessoa aí no grupo de oração, no seu trabalho não tem ninguém que lhe ajude e tome, sabe? A gente passaria o dia inteiro conversando sobre isso. Mas preste bem atenção, não deixe que o inimigo retorne à sua vida. Bloqueie ele, ponha-se de joelho, visite o Santíssimo Sacramento, reze e assuma a missão com empenho. Ela vai ajudar você a se tornar firme e bloquear as ações do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.